O oceano corresponde a uns 70% da superfície da Terra, e só cerca de 10% do oceano foi explorado. Ainda falta muita coisa para ser descoberta. Talvez seja por isso que o mar gera um tipo de fascínio, no mínimo, uma curiosidade.
Um dos mistérios relacionados ao oceano é o caso de Atlantis, ou Atlântida, uma cidade que desapareceu sob o oceano, provavelmente no Mar Mediterrâneo, quase 10 mil anos antes de Cristo.
Meu nome é Karina Tarazilke.
E eu sou a Vanessa Evelyn.
E nesse podcast do Claro Aventura, edição de julho de 2021, nós vamos falar sobre aventuras nos oceanos. Embora a gente não tenha uma comprovação científica de que Atlantis realmente existiu, nós conhecemos outros registros reais que estão no fundo do oceano e que têm uma história para contar. O principal exemplo são embarcações afundadas no mar.
E o que nós podemos descobrir a partir de navios naufragados? Nós conversamos com Flávio Calippo. Ele é especialista em antropologia subaquática e professor da UFPI.
Os naufrágios da realidade, eles contam uma história para nós que não é aquela história oficial. Então, muitas vezes, essas informações que a gente encontra no naufrágio, elas ajudam a gente corrigir um pouco dessas narrativas que foram feitas pelas pessoas que, na época, eram as pessoas que estavam no poder, pessoas que sabiam escrever. Então, hoje a gente consegue falar um pouco de como era.
O Flávio conta também a diferença que a arqueologia subaquática tem em relação à terrestre.
E quando você estuda um sítio arqueológico que está em terra, existe o que a gente chama de um processo de abandono. Então, as pessoas não vão simplesmente embora dos lugares onde elas estão, elas vão levando seus pertences, elas levam, né? Às vezes até desmontam parte da casa ou levam as suas propriedades. E o naufrágio não. O naufrágio, quando ele acontece, a gente fala que o naufrágio é uma verdadeira cápsula do tempo, porque ele afunda de uma vez, as pessoas não conseguem pegar suas posses.
Além da visão do oceano a partir do passado, da arqueologia, como é o caso do Flávio, também é possível ver e sentir o oceano a partir do presente, do contato com o ecossistema.
Nós conversamos com quatro mulheres que contaram sua relação pessoal com o mar e algumas aventuras que essa relação proporcionou.
Mariana Caldeira é bióloga marinha e mergulhadora. Sua paixão vem desde muito nova, inspirada em seu pai. Ela ficou fascinada com seu hábito de mergulhar no Lago Paranoá, em Brasília, e quis se juntar a ele. Quando estava em um intercâmbio na Austrália, Mariana teve que mergulhar pela primeira vez sem o pai.
Me bateu um desespero, falei, não, eu não vou, meu pai não tá aqui, como é que vai ser isso, né? E eu lembro que eu falei pro instrutor, falei, olha, fica aqui comigo, porque eu sempre mergulhei com meu pai e não tô me sentindo muito preparada, segura. E aí ele, não, tranquilo, fico aqui com você. E eu lembro que quando eu entrei no mar, quando eu comecei a mergulhar e vi os corais, os peixes, aquele mundo de cores e, enfim, aquela imensidão, eu soltei do braço dele e comecei a nadar sozinha. E eu já nem me lembrava mais de medo, de ansiedade, de nada. Eu estava assim, em outro mundo, sabe?
Se por um lado as aventuras são propiciadas pela falta de conhecimento dos oceanos, por outro, é justamente essa iminência do perigo que causa medo. E não é somente para quem não tem costume de estar no mar que esse medo vem. Carolina Vermeer é jornalista, mas mergulha por anos por hobby. Já fez diversos cursos e encontra nessa experiência um momento de paz e autoconhecimento muito grande. Porém, em uma viagem para Penedo de São Paulo e São Pedro, o território brasileiro mais longe do país, essa paz deu lugar ao medo.
E a gente chegou lá, depois de 3 dias navegando no mar, né? E a gente chegou lá de madrugada, umas 7 da manhã, assim, e Falei, nossa, que delícia, eu vou pular na água. E olhei assim para baixo d'água, era um azul tão profundo, tão denso, que eu tive medo. Eu falei, gente, são 4 mil metros de profundidade aqui, eu não vou pular nessa água sozinha. Daí falei pro meu amigo, ô Lisandro, vem comigo. Ele falou, ah, espera, eu vou botar o calção. Daí a gente foi, ele falou, vamos pular da proa. Daí eu atravessei o barco, fui até a proa, peguei máscara e tudo pra gente pular do outro lado do barco. E quando a gente chegou lá pra pular, a gente olhou assim, tinha um tubarão-baleia do dobro do tamanho do barco, embaixo do barco. E por um segundo eu pensei, faltou muito pouco tempo por eu... Podia ter pulado sozinha ali, sabe? Se eu não tivesse tido aquele medo que me brecou, eu teria pulado sozinha e eu teria encontrado esse bicho gigantesco debaixo d'água. Eu acho que eu teria morrido de parada cardíaca de susto.
A Carolina conta que sabia que o tubarão-baleia é inofensivo para o ser humano, mas nem por isso ela deixou de se assustar.
Porque uma coisa é você pular sabendo que o bicho está lá, mas outra coisa é você pular na água, tipo, turum, e encontra o... eles disseram que o tubarão-baleia tinha 11 metros de comprimento.
Estar em um lugar novo e prestes a encarar uma grande aventura realmente pode causar bastante adrenalina. Mas o que diferencia as aventuras terrestres das marinhas?
Ariel, escute aqui. O mundo humano é uma bagunça. A vida submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá.
Neste oceano, entra e sai ano, tem tudo aqui. Os peixes param de nadar, quando é hora de tocar. Temos a bossa que é toda nossa aqui no mar. Então só pra flauta e a carpa.
Nós conversamos com a Kellen Leite, que também é bióloga marinha e mergulhadora. Para ela, essa aventura se torna mais especial justamente por ser um local completamente diferente do nosso habitual. Não é algo que nos pertence e que conhecemos verdadeiramente.
Ah, eu acho que o exclusivo que tem é esse ambiente que não é o nosso ambiente, né? Tem as diferenças físicas do ambiente, então é outra gravidade, é outra sensação de movimentos que você tem. O seu corpo ele tem que ter todo um treinamento para ele se acostumar com aquele ambiente. Você tem, inclusive, um treinamento de cerebelo, né, para se acostumar com essa diferença de densidade do ambiente, de gravidade do ambiente. A forma de interação de vida é bem diferente, porque você tem um meio ali que junta tudo, né? Então todas as espécies, elas estão, de uma certa maneira, tá tudo muito conectado.
As aventuras da oceanógrafa Camila Andreucci acontecem na superfície do oceano, no cenário de preservação ambiental. Ela navega por algumas ilhas recolhendo plástico para tentar diminuir um pouco desse impacto em nossas vidas.
Então, a expedição que eu participei, que foi justamente para fazer a limpeza das ilhas, para retirar o lixo lá, a gente foi em ilhas que não são habitadas, né? Ilhas, inclusive, que não tem nem praia para chegar, tem somente rocha, o costão rochoso. Então, o próprio desembarque já foi uma aventura, porque não tinha trapiche, nada. A gente desceu do veleiro num bote inflável, desceu nessas rochas, então é uma partezinha assim meio difícil. E foi muito impactante chegar em cada uma dessas ilhas e retirar muito, muito plástico.
A Mariana nos contou algo que dialoga muito com essa ideia.
Que o mergulho, além de ser uma aventura, é uma forma de te aproximar do ecossistema marinho. E quanto mais as pessoas conhecem, né, alguma coisa, o ecossistema marinho, a beleza do que é aquele ambiente, mais elas têm vontade de cuidar, de proteger, de tomar conta. Então, o que eu acho muito interessante do mergulho, não só pela aventura, é a consciência que essa prática traz nos mergulhadores.
Esse podcast foi feito com roteiro, locução e edição de Karina Tarasilk e Vanessa Evelyn.